Vocês receberam uma folha nova, mas nós ainda estamos, nós só vamos completar a folha 25, tá? Folha 25 a 26, nós já vimos que fala sobre os nomes de Deus, tá? Então nós estamos no, nos últimos dois itens da folha 25. As cinco desculpas de Moisés. Já falamos sobre as três primeiras. Primeira pergunta, primeira desculpa. Quem sou eu para libertar o povo de Deus? Eu não tenho prestígio. A segunda desculpa. Eu não sei quem é o nome de Deus. Se eles perguntarem qual o nome de Deus, o que eu devo falar? E o terceiro, a terceira desculpa, mas eles não vão acreditar. Eles não vão crer. Mesmo eu falando o nome de Deus, esse nome novo que Deus deu para Moisés, o nome de relacionamento, o nome de redenção, o nome de aliança, o nome pessoal, o nome que só a esposa chama o marido, só o marido chama a esposa, é esse tipo de nome que era eu sou o que eu sou. Era um nome de aliança, um nome de relacionamento, um nome íntimo, não era um nome comum, não era aquele Deus, El, que todos os povos conheciam como o nome de Deus, não era esse tipo de nome, era um nome pessoal, nome íntimo. Deus deu, então, esse nome também. Mas, mesmo assim, ele falou, mas eles não vão acreditar. E no domingo passado, nós falamos sobre as três coisas que Deus deu para Moisés, para que o povo acreditasse, né? Os sinais, a vara, vimos que Deus pega aquilo que está nas mãos dele, aquilo até que ele gostaria de esquecer dos 40 anos no deserto, agora você vai ficar, né? Você aprendeu algo que vai te acompanhar durante toda a vida, e não jogue fora que vai virar uma cobra, né? Vimos o primeiro sinal. O segundo, da mão, mostrando o que estava no coração dele, que é lepra, pecado. Mas que Deus tira o pecado, Deus purifica, é Deus quem purifica, é Deus quem qualifica a pessoa para o ministério dele. E o terceiro era, seria, no caso, a primeira das 10 pragas, né? Transformar a água em sangue. Ok, então estamos em Êxodo 4, quarta desculpa, Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor! Ele já está ficando meio sem recurso, né? Já deu três desculpas, Deus conseguiu resolver as três. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Quer dizer, nesse tempo que nós estamos falando, eu não vi mudança nenhuma. Quer dizer, eu já não era eloquente. Então, por aqui que muitas pessoas acham que ele era gago, porque se ele tinha um problema de linguagem, de falar, de pronunciar, de poder falar alguma coisa, ele poderia realmente dizer assim: ó Deus, o senhor disse que vai estar comigo, o senhor disse que vai me acompanhar, que o senhor vai me enviar, e mesmo agora que nós estamos conversando, que eu estou aqui na sarça ardente, falando com o próprio Deus, Deus dando o seu nome de intimidade comigo e tudo. Mesmo agora, ele falou assim: nem desde que tens falado ao teu servo. Quer dizer, nem agora eu não vi milagre nenhum. Minha língua não mudou. Então, é uma coisa até bastante plausível, né? Bastante possível que ele tivesse algum defeito, alguma dificuldade para falar. Ele falou assim: eu não sou eloquente nem de anteriormente e nem agora, depois que o senhor começou a falar comigo, não mudou nada. Não sou eloquente. Sou, ó, aqui também, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então, ou ele tinha perdido totalmente o costume de falar, talvez na época do Egito, no palácio, ele tinha mais liberdade, mais possibilidade de falar, e agora 40 anos só falando com ovelhas, ele, né, esqueceu de, só sabia falar na linguagem das ovelhas, né? Alguma coisa tinha acontecido, ou talvez ele tivesse algum problema anteriormente, né? Não sabemos, né? E o que que Deus diz para dar segurança, né? A primeira desculpa, Deus só falou assim, eu vou com você, era uma grande promessa, mas não foi uma coisa assim, vamos dizer, concreta. Mas a segunda e a terceira desculpas, Deus deu alguma coisa para ele. A segunda, Deus deu um nome que as pessoas não conheciam, que não era conhecido, que não era de uso geral. Deus deu a intimidade do nome especial. E a terceira desculpa, Deus deu três sinais sobrenaturais. Então a segunda e a terceira, Deus realmente deu alguma coisa. Agora, se Moisés era gago, se ele tinha algum problema, né, talvez ele esperasse, ou ele estava querendo não ir mesmo, mas ele queria alguma coisa e Deus não deu nada. Então, às vezes, Deus coloca alguma coisa na nossa mão para nos qualificar, a gente vê na hora. Outras vezes, Deus simplesmente quer que a gente confie. Então, aqui, ele não deu, se ele precisava de um milagre na língua dele na hora, Deus não deu. Se era esse o problema dele, Deus não deu. Ele só deu uma promessa. Olha aí, versículo 11. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, promessa, confia. Né? Tem momentos que Deus vai nos dar alguma coisa específica, a gente vai sentir o efeito na hora, outras vezes Deus vai falar assim, vai, eu que fiz, você, eu que fiz a sua língua. Eu sou capaz de dar capacitação para você falar também, sou eu o Senhor, eu vou com você, eu que estou enviando. Mas não convenceu. Vai, pois, versículo 12, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. E aí vem, então, a quinta e última desculpa, que, como eu falei, não é desculpa, é uma, na verdade, ele queria que fosse uma recusa. Né? Depois das quatro desculpas, olha, Deus, eu não tenho prestígio, não sou ninguém. Segunda, eu não sei o nome, eu só sei, assim, Deus, mas eu não... Como é que eu vou dizer, assim, quem é esse Deus? Entre tantos deuses que até os próprios filhos de Israel estavam tendo contato no Egito, né, com todo o paganismo lá, assim, quem que é esse Deus? Como que é o nome dele? Deus deu, mas eles não vão acreditar, eles não vão crer que eu estou sendo enviado por esse Deus que eu tenho o nome. Tá bom, eu te dou três sinais sobrenaturais. Deu. Quarta, eu não sei falar. Falou assim, ó, acredite que fui eu que fiz a sua língua, eu sou capaz de fazer você falar. Então, Deus respondeu, ou deu alguma coisa, ou respondeu as quatro desculpas. Aí Moisés falou assim, não tenho mais nada para falar. Então, Deus, faz o seguinte, foi interessante, olha, esses sinais, foi maravilhoso, mas escolhe outro, manda. Olha, não é isso que ele fala? Ah, meu Senhor, as últimas duas começam com A, né? É choradeira dele, né? Ah, meu Senhor. Envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Quer dizer, mande outro. E agora Deus, que compreendeu toda a necessidade dele, Deus entendeu, Deus deu o que ele... Agora Deus ficou bravo. Deus sabia que agora a única coisa que ia fazer com que Moisés aceitasse o chamado era sentir, porque Moisés estava no lugar que Deus queria, não confiava em si mesmo, isso fazia parte do treinamento de Deus para Moisés. Então, por um lado, Deus queria que Moisés chegasse nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo que nós devemos não confiar em nós mesmos, quando Deus nos dá um chamado e ele fala, vai, que você não é eloquente, você não sabe nada, você não tem capacitação, eles não vão acreditar que você é simplesmente um homem, você precisa do poder de Deus. Tudo isso aí fazia parte, mas tem uma humildade, tem uma modéstia que Deus não quer, que aquela que fala assim, olha, apesar do Senhor estar dando tudo isso, mande outro, eu não quero. Aí Deus fica bravo porque ele quer que a gente não confie em si, mas ele quer que confiemos nele. Então nessa hora ele passou, né? Ele ficou bravo, mas ao mesmo tempo, essas coisas são interessantes porque é um relacionamento, né? E são essas coisas que são insondáveis, às vezes eu dou minha opinião, mas são coisas que a gente não tem como saber, Mas eu acho tremendo quando a gente vê que Deus é uma pessoa. Ele não é simplesmente alguém que, tipo assim, já sabe quem é, o que ele vai fazer. Deus conhece o futuro, Deus sabe nosso coração, Ele sabe o que você vai responder antes de você responder. Então, quando a gente olha esse lado de Deus, não sei a sua cabeça, na minha, eu fico pensando, para Deus não tem surpresas. Deus já sabe o que a gente vai responder, Ele sabe quando a gente vai recusar, Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus não tem surpresa. E a gente fica pensando, então, Deus não tem emoção. Porque se Deus já sabe antes o que vai acontecer, Ele não vai ficar alegre, Ele não vai ficar triste, Ele não vai ficar bravo, Ele não vai ficar... Mas aqui, Ele ficou bravo. E na quarta resposta, Ele falou, você não precisa de ninguém, eu vou ser com a tua boca. Mas como Moisés não se convenceu, e Deus está nesse relacionamento de amor com Moisés, Ele precisa convencer Moisés. Não é interessante isso? Ele chamou Moisés desde o nascimento, né? Nós passamos por toda a vida, né, de como Deus operou na vida de Moisés, Ele tinha um plano especial. Agora chegou a hora, 80 anos depois do nascimento, chegou a hora e Deus não pode deixar com que Moisés simplesmente caia fora. Mas Ele também não vai pegar, assim, você é obrigado a Ele, tem que convencer. Só que nesse convencer, às vezes entra, né, a reação de Deus, às vezes entra... Então, aqui tem um relacionamento de amor e Deus, apesar de ficar bravo, Ele acaba cedendo para aquilo que Moisés havia pedido. Né? Porque Moisés fazendo um som eloquente, o que ele quis dizer? Mande alguém comigo. Né? Mande uma outra pessoa junto, pelo menos. E Deus falou assim, você não precisa. Você não precisa de uma pessoa ir junto. Eu estarei contigo. Mas Moisés ainda ficou, né? Então Deus ficou bravo. E o que Deus fala? Então, versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o Levita teu irmão? Claro, Deus, ele é meu irmão. Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. E vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, mesmo com sua gagueira, se esse é o problema, você fala com Arão, ele vai te entender, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele. Agora Deus tem que acompanhar duas, né? Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, não esquece da vara, toma, pois, esta vara na tua mão, não jogue fora, fica com a tua vara, com que farás os sinais. E aqui também tem um outro mistério que a gente pode pensar, bom, do lado de cá, mas do lado de lá, será que foi bom Moisés ter insistido? Será que foi bom aquela história, lembra a história de Balaão, que de vez em quando a gente cita aqui, né, nas aulas também, assim, Balaão pediu, né, Deus falou, não vai com aquele povo, porque você não pode amaldiçoar Israel, mas aí eles vieram, ofereceram mais dinheiro, né, e Balaão foi pedir de novo, Deus cedeu, falou, pode ir, mas só fala o que eu mandar, mas Deus ficou bravo dele ter obedecido. E até eu entender que ele tinha cedido a uma insistência, eu ficava pensando, gente, eu não entendo. Deus fala assim, no fim Deus fala assim, pode ir, Balaão. E depois ele começa aí, o anjo de Deus está na frente da jumenta lá, bravo com o Balaão porque estava indo. Mas Deus, o senhor não falou que podia ir? Mas ele estava bravo porque é como os filhos insistem com as mães e às vezes com os pais também. Mãe, deixa, deixa. Não, não pode. Deixa, mãe, deixa. Ah, então vai. Né? Quer dizer, deixa, mas, né, fica bravo porque não era para ter ido. Então, Deus às vezes faz isso também. E eu pergunto aqui, será que não foi também, né, essa insistência de Arão, de Moisés, para que alguém fosse com ele? Né? Pelo menos na história, eu não vejo uma coisa boa que Arão fez. Agora, por outro lado, Arão foi o início do sacerdócio, Deus tinha que ter um sacerdote, então... Né? Será que não fazia parte do plano de Deus? Ou seria de uma forma diferente? Nós só podemos questionar. Agora, de alguma forma, eu acho que a lição fica aqui, que Moisés poderia ter confiado em Deus. No início da história, são alguns detalhes que às vezes a gente não, não tem também certeza, porque talvez a Bíblia não chamou atenção para aquele detalhe. Mas no início, se vocês começam a ler, agora eles, os dois vão para o Egito, vão falar com o faraó. No início, realmente, é Arão que fala. Eles vão falar com Israel, é Arão que fala. Eles vão falar com o faraó, é Arão que fala. Mas depois vai indo, parece que Moisés vai esquentando, e daí a pouco os dois vão juntos e Moisés, parece que é Moisés mesmo que fala. Então, a gente questiona, será que ele precisava? Né? E depois, né, Arão ajudou o povo a fazer aquela imagem do bezerro de ouro e outras coisas mais que aconteceram. Teve momentos que Arão se levantou junto contra Moisés também. Então, a gente não vê muita coisa boa que Arão fez. Então, é mais um exemplo, eu creio, de onde assim, Deus fala, confia em mim que eu vou fazer. A gente fala assim, Deus, me dá uma muletinha, me dá uma ajudazinha, eu confio no Senhor, mas me dá uma coisa mais concreta. A gente vai insistindo e às vezes aquilo que Deus dá não era o melhor, não era a saída melhor. Mas graças a Deus que apesar das nossas fraquezas, Deus chega onde Ele quer, Ele cumpre o plano dEle. Com Arão ou sem Arão, Deus faz o propósito dEle. Mas lembremos que no final das contas, Moisés não precisava de Arão. Ele precisava de Deus. Quando Deus cede, as consequências não são boas, né? Ele cede, ele faz o que a gente insistiu, mas não era o melhor que ele tinha. Ok, então, fim da folha 25. Aí tem as cinco desculpas, terminamos, tá? Nós vamos falar sobre isso agora. Nós vamos chegar lá. Então, se vocês notam, eu só queria explicar quem está fazendo a apostila. A folha 25, nós estamos falando sobre Moisés. Então, você tem número 1, 2 e 3, tá? A folha 26 é um parênteses. Fala sobre a matemática de Deus e sobre os nomes de Deus. É um parênteses. E essa folha 27 que vocês pegaram hoje continua, item número 4, só para vocês entenderem a sequência. Então, nós estamos continuando Moisés, né? Vimos a importância, as três etapas, a chamada de Moisés. Agora, nós vamos falar sobre o ministério de Moisés. É uma sequência da folha 25, só para você entender a sequência. Então, o ministério de Moisés, a primeira parte do ministério dele. Sobre qual etapa da vida de Moisés estamos falando? Em três etapas da vida de Moisés, 40, 40, 40. O ministério de Moisés é qual etapa? Terceira etapa, né? E já passou por duas. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e agora estamos falando sobre a terceira etapa. Então, daqui para frente, o ministério de Moisés, nós vamos estar falando sobre essas coisas aí do ministério de Moisés. Então, a primeira parte do ministério de Moisés é a respeito da redenção, libertação. Se você quiser colocar entre parênteses para entender melhor, é a libertação de Israel do Egito. Libertação do Egito. Então, a redenção foi a primeira parte do ministério de Moisés. Então, ele já fez as desculpas, agora ele aceitou. Vamos ler, vamos continuar lendo aqui, onde nós paramos em Êxodo 4, para vocês verem a sequência. 4:18. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Ele não falou com o sogro o que, que ele ia fazer, né? Ele falou assim, eu vou voltar, estou com saudade, eu vou voltar lá para meus irmãos no Egito, ver se estão vivos ainda. Passaram 40 anos, era para ver se estavam vivos mesmo, né? Depois de toda aquela escravidão, né, que eles estavam suportando lá. Disse, pois, Jetro a Moisés, vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam tua alma morreram. Isso faz algum paralelo na Bíblia, isso é figura de alguma coisa, lembra de alguém que fugiu do Egito, para o Egito, não como Moisés fugiu do Egito. Teve alguém que fugiu para o Egito e depois o anjo apareceu e falou assim, pode voltar que quem buscava matar já não existe mais. Lembra disso? Herodes, né? Jesus, é uma figura de Jesus aqui, né? Porque Herodes mandou matar todas as crianças, José e Maria pegaram, foram para o Egito, ficaram lá alguns anos, e depois o anjo do Senhor apareceu a José no sonho e falou, pode voltar que aquele que buscava matar as crianças, matar seu filho, já morreu, não tem mais perigo. Então é um paralelo aqui. Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés, sua mulher, seus filhos, a gente descobre que são dois filhos, né? E os levou sobre um jumento. Até isso é uma figura, porque também José levou Maria e o menino Jesus sobre um jumento. E tornou à terra do Egito. E Moisés tomou, olha como fica enfatizando isso, ele não esqueceu a vara. E Moisés tomou a vara de Deus, não é mais a vara dele. Moisés tomou a vara de Deus. Olha como, eu quero que vocês entendam, porque a gente lembra, acho que todo mundo sabe, a vara abriu o Mar Vermelho. Aliás, antes de abrir o Mar Vermelho, ele fazia todas as pragas, lembra? Levantava a vara, aparecia isso, levantava a vara, tinha 3 dias de escuridão. Tudo que ele fazia, levantava a vara sobre as águas, transformava em sangue, tudo ele fazia com a vara. Então, até parece assim que Deus fabricou um instrumento especial e deu para ele, mas não era. Era a vara que ele estava usando para pastorear as ovelhas. Então, isso para mim é muito significativo. Deus pegou uma coisa justamente daquele período escuro, dos 40 anos no deserto, Deus pegou aquilo e deu para ele como sinal da autoridade dele. Vocês entenderam a implicação? Como Deus precisa pegar a nossa vida, uma pessoa, eu volto a falar aquilo que já falamos aqui, tem muita gente assumindo posições de liderança na igreja, de ministério na igreja, que não conhece o deserto. Deus deu para ele a vara que era o símbolo dos 40 anos no deserto. 40 anos de provação. 40 anos de falando assim, Deus, ó, eu acho que né, eu me antecipei, eu estraguei tudo. Até sentia que o Senhor tinha um chamado para a minha vida, mas eu saí na força da minha carne, estraguei tudo. Acabou. Vai, quem escreveu Salmo 90, dizendo que a vida, o número de anos máximo que nós temos são 80 anos, e ele estava chegando aos 80 anos, era um homem que acreditava que não tinha mais nada para ele. Era um homem que achava assim, acabou, eu me frustrei. Eu frustrei o plano de Deus. Sei lá, ele não sei o que passava pela mente dele, mas para ele acabou. E tem muita gente que não conhece o deserto. E levanta e tenta guiar o povo de Deus. E cita um monte de promessas, um monte de vitória, coisas que são verdadeiras, mas não conhece, não tem a vara de Deus. Não tem a vara de autoridade. Tá? Então, isso aqui é a vara de Deus. Porque era a vara que ele aprendeu o quebrantamento, aprendeu durante aqueles anos a não confiar em si mesmo. A autoridade que Deus dá para nós. E isso não é só para o Moisés que guia 3 milhões de israelitas no deserto. Isso é para cada um de nós. É autoridade na oração, é autoridade no evangelismo, é a autoridade que vem não é concedida pelos homens. Ou seja, você pode ter um cargo na igreja, você pode ter um título. Tem gente aí restaurando, eu creio nesses ministérios, eu creio que existem, mas tem muita gente que usa como título, tem gente aí dando título de apóstolo, de profeta, um monte de coisas por aí, evangelista, missionário, seja o que for, tem muitos títulos por aí, bispo, tem muitos títulos, mas a autoridade de Deus vem da vara de Deus. Você pode ter o cargo que você quiser. Você pode se chamar pelo título que quiser, Mas se não tiver a vara de Deus, não tem a autoridade de Deus. E essa autoridade, ela vem, ah, eu estou sendo fiel na igreja, ninguém reconhece, ninguém vê o meu dom, ninguém me dá uma oportunidade. Não precisa. Não busque isso. Busque a vara de Deus. Se você tiver a vara de Deus, não importa, você pode ficar sem título o resto da sua vida. Não tem problema nenhum. Se você tiver a vara de Deus, você vai fazer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? É a vontade de Deus para a sua vida. E se você pegar a vara de Deus e jogar fora, já vimos o que Deus falou com Moisés. Então, nós temos que pegar a vara de Deus, fazer o que Deus nos chamou para fazer. Então, Moisés tomou a vara de Deus na sua mão e foi. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Isso é um outro mistério, né? Deus endurecendo o coração de Faraó, né? Então por que Deus ficou bravo com o Faraó? Se Deus endureceu o coração de Faraó, então ele não tinha como aceitar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus já tinha falado uma vez, acho que no capítulo 3, mas aqui ele está falando de novo, está preparando Moisés, e vocês vão ver como é importante essa preparação. E como Deus nos dá avisos. Sabe, Deus nos dá avisos muitas vezes, fala, olha, vai acontecer isso, né? Você precisa se preparar, dar avisos na palavra, mas mesmo assim, quando vem, você vai ver que quando o Faraó endureceu o coração, Moisés ficou perplexo. E Deus já tinha avisado para ele. Mas quando o Faraó ficou mais duro ainda, né? Aumentou a carga dos israelitas por causa da primeira vez, nós vamos ver aí no capítulo 6. Moisés ficou perplexo. Meu Deus, o que está acontecendo? Moisés, eu falei com você. Eu falei que eu ia endurecer. Então a gente é como os discípulos de Jesus. Jesus falou assim: eu vou para a cruz. E eles não conseguiam entender, né? Já passou do lado. Então Deus deu esse aviso. Versículo 22. Então dirás a Faraó. Olha agora os termos com que Deus manda falar com o Faraó. Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho. Figura de quem? Israel como nação. Isso é profundo. Isso é o plano de Deus na Bíblia. No Velho Testamento, quem é o filho de Deus? Israel, uma nação. No Novo Testamento, vem Jesus como filho de Deus. Só que esse Filho de Deus inicia também um novo povo. Isso aí é tremendo ver o plano de Deus. Mas Deus falando, mandando Moisés falar com o Faraó. Olha, Faraó, escute o que estou falando. É Deus que está falando, Deus Jeová, Deus Iavê. Ele foi lá com o Faraó e falou, olha, é Deus Iavê. Deus que está falando. E nós vamos ver o que Faraó vai responder. Esse Deus, nunca vi falar de Iavê. Quem que é esse Deus? Por que eu preciso atender o que esse Deus está falando? Tem centenas, milhares de deuses, cada povo tinha seu Deus. Por que eu preciso obedecer o seu Deus? Eu tenho o meu. Mas olha aqui, escute, Faraó. Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa aí o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Então ele já está dando mais ou menos o plano geral do que vai acontecer. O Faraó vai endurecer o coração e depois vai acabar, Deus vai acabar julgando os primogênitos do Egito. Agora versículo 24, está na letra A na sua folha, tá? Nós estamos no versículo 24, o ministério de Moisés. Então Deus deu o chamado, Deus respondeu as 5 desculpas, Moisés já está a caminho e acontece uma coisa muito, estranha. Acontece uma coisa que a gente fica assim, Deus, o que, O que está acontecendo aqui? Então vamos ler primeiro. Versículo 24. Aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Ai, meu Deus, eu não estou entendendo mais nada agora. O Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra aguda, uma faca, né? E circuncidou o prepúcio de seu filho. E lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Uma esposa bem submissa aqui. Ela fez, jogou, eu fiz porque tem que fazer, mas eu não quis. Né? Então, o que significa isso? Só esses três versículos. Ah, não, versículo 26. E desviou-se dele. A sua Bíblia fala Deus, e Deus se desviou. O largou, né? Então, Deus estava bravo, né? Estava querendo matar, então circuncidou, né? Deus deixou, então. Então, ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Aí só, não tem mais explicação, passa para frente. Bom, primeira conclusão. Moisés... Oi? Devia ser uma discussão antiga. Moisés queria... Né? E a esposa, não, imagina, não vamos fazer isso e tal. Moisés, 40 anos no deserto, com dois filhos, aqui fala de um deles, né? Não sei se tá meio obscuro aí, se nessas alturas ele tinha realmente dois ou não, mas enfim, fala de um filho. E ele não tinha feito aquilo que Deus mandou Abraão fazer, lembra? Do pacto de Deus, da aliança de Deus com Abraão. Deus deu uma aliança, um sinal da aliança. E falou assim, olha, todos do teu povo farão isso. E isso vai ser tão sério, essa aliança entre nós, é tão séria, que se alguém do seu povo, está lá em Gênesis 17, a gente pensa que essas coisas da lei começaram com Moisés, mas não. Deus já tinha falado com Abraão. Abraão creu no Senhor, foi pela fé, mas Deus falou com Abraão, se alguém não entrar nessa aliança comigo, eu cortarei. Está escrito lá que Deus falou com Abraão. Se alguém não entrar nessa aliança, está cortado, está fora. Aliança do coração. Não adianta marido e mulher usar aliança e não ter aliança no coração. Mas se tem aliança no coração, por que não usar o sinal, entende? Então a gente não pode substituir e dizer, a circuncisão já resolve tudo. Não, tem que ser de coração. A Bíblia ensina que a circuncisão é uma figura do batismo. Então é uma ilustração muito boa. O batismo não salva. Você pode se batizar... E a igreja, né, aconteceu isso na história da igreja, quem está fazendo as aulas aí de quarta-feira à noite, né? Não sei se já chegou nesse ponto. Mas a igreja primitiva, a igreja que começou com os apóstolos, ela passou por mais ou menos dois séculos de perseguição. Durante a perseguição, você pode praticamente garantir que todo mundo que está na igreja é convertido, não é verdade? Praticamente você pode garantir uma igreja perseguida, que todo mundo que está na igreja é convertido, porque senão por que você estaria lá? Só que acabou a perseguição com o imperador Constantino, e daí o que aconteceu? Ele já quis fazer da igreja, a igreja estatal, a igreja que todo o Império Romano faria parte, e eles saíam, às vezes, quando os romanos iam conquistar um outro povo, os bárbaros, eles pegavam assim, agora vocês vão ser cidadãos romanos e todo mundo vai ser cristão. Vem aqui para o Rio. Batizava todo mundo. Conversão interessante, né? Então, o batismo, o que aconteceu? A igreja virou uma igreja super misturada. Já começou, né, uma igreja que não era uma igreja constituída por pessoas realmente convertidas. Então, isso é um bom exemplo. E isso acontece até hoje. Tem muita gente que se batiza nas igrejas e não é uma prova de que são convertidos. O batismo não é uma prova. O batismo é o sinal da sua aliança com Deus. Para ter uma aliança com Deus, primeiro tem que fazer a aliança. Depois tem que colocar o sinal da aliança. Então, é só uma figura. Mas aqui o importante é o seguinte, o que nós queremos chamar a atenção? Eu coloquei aqui na letra A, na sua folha, o ministério depende de família em ordem. Deus tinha chamado Moisés, Moisés nem queria ir, Deus falou até que Moisés foi. Aí depois Deus quer matar Moisés. Moisés podia falar assim, Deus, eu não queria ir, agora você está... Né? Mas é uma coisa seríssima. Eu posso não entender, é uma passagem realmente meio obscura, como é que Deus encontrou, como é que quis... Eu confesso que é uma passagem que sempre me chama a atenção, como a irmã ali perguntou, eu não entendi muito isso aqui, eu também não sei se eu posso entender os detalhes disso aqui. O que eu entendo é que no caminho para o Egito, onde Moisés começaria o seu ministério, Deus falou, espera aí, tem alguma coisa que nós precisamos colocar em ordem. O seu filho não está em aliança comigo. Eu acho isso importantíssimo. Eu não sei como Deus vai cuidar com cada pessoa. Eu não estou aqui para criar uma doutrina de que Deus não pode usar uma pessoa que não tem a família em ordem. Eu não vou começar nenhuma doutrina. Mas eu acho que isso aqui, quando Deus fala, quando fala na palavra aqui que Deus o quis matar, eu entendo, tudo bem, velha aliança, né, não tinha aquela misericórdia, não tinha o perdão, olha que Deus duro, que Deus severo, mas o Deus que nós servimos, apesar do perdão que nós recebemos pelo sangue de Jesus, mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus, ele não mudou não. As coisas que faziam Deus ficar bravo naquela época, fazem Deus ficar bravo hoje. E Deus chama, Deus capacita. Deus falou, eu serei com a tua boca, eu te darei sinais, mas tem uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou ensinar os seus filhos, isso é você que tem que fazer. Você tem uma responsabilidade. Ah, mas minha esposa não quer. Então, ele tinha que resolver os seus problemas em casa. Ele tinha que colocar a família dele em ordem. Eu não posso completar. O que eu entendo dessa passagem é isso. Antes dele começar o seu ministério, ele tinha que colocar as coisas em ordem na sua casa. Não era suficiente ele estar em aliança com Deus. A base do ministério, a base do plano de Deus é a família. Deus quer fazer da igreja uma grande família. Agora, se as famílias individuais estão todas fora de ordem, como é que a igreja vai se tornar uma família? Deus tem que tratar com as famílias. Deus tinha que começar tratando com Moisés e com a família dele. Moisés, seu filho não está em aliança. Sua esposa não aceita o sinal da aliança de Deus. Vamos colocar essas coisas em ordem. E ele colocou em ordem, não sei se a coisa ficou já perfeito, mas pelo menos satisfez, Deus sabe que nem tudo, né? Se eu for esperar ter, não vamos para o outro extremo, se eu for para o outro extremo e falar assim, olha, tem alguma coisa errada, não é perfeito, não tem nenhuma família perfeita. Né? Pelo jeito aqui, a coisa não ficou muito, muito em paz entre ele e a Zípora. Né? Então a coisa, Deus não está exigindo perfeição. Mas tem algumas coisas que Deus exige e as coisas vão continuar caminhando, Deus vai continuar tratando, mas o princípio que é importante aqui é que você não pode esquecer a sua família e falar assim, olha, minha família não me entende, minha família não aceita, meus filhos assim, minha esposa, meu marido, né? Tem situações, eu não estou tentando resolver todas as situações. Né, tem esposas que não têm um marido convertido, isso não significa que você não pode fazer nada para Deus. Eu vejo aqui um princípio. O ministério não pode simplesmente ignorar a família. A família é a base. E Deus quer, acima de tudo, cuidar e tratar da sua família. Isso tem a ver com filhos grandes, isso tem a ver com... Não importa em que estágio a sua família está. Deus não trata o ministério como assunto isolado. Sua vida de família e seu ministério fazem parte de um plano de Deus só.
A Jetro, segundo o capítulo 18. Interessante, né? Que ele, a Zípora chegou, vamos dizer, acabou obedecendo, mas Moisés mandou-os de volta para o povo.
É porque, sem dúvida, depois nós vamos descobrir que a família, depois ele mandou chamar, depois Jetro veio com os filhos, né? Isso é para vocês lembrarem que hoje tem almoço, tá? Ok, então letra A aqui, o ministério depende da família em ordem. Letra B, agora vamos ver as etapas iniciais do ministério de Moisés, tá? Continuando aqui, versículo 27. Disse o Senhor a Arão, vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi, ó, Deus falou com Arão, né? Ele foi encontrar-se com Moisés. E ele foi, encontrou no monte de Deus e beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Então agora começa, é o início do ministério dele, foi aqui no versículo 29. Moisés e Arão ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Né? Eles tinham, isso aqui é interessante porque eles já tinham uma organização por famílias. Então, o ancião provavelmente era o avô que tinha, né? Eles tinham bastante filhos, né? Então, ele tinha 10 filhos, cada um daqueles 10 filhos já tinham muitos outros filhos. Então, ele era um ancião, talvez na clã dele tinha 100 pessoas, 150 pessoas, né? Então, ele era um ancião, falava com ele... Todos obedeciam. Se você conquistasse, convencesse o ancião, ele já passava para os filhos, para os netos, tudo, e já era, né, uma coisa, eles já seguiam. Então, versículo 30, né, Arão já está transmitindo aqui, né? Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés. E fez, o próprio Arão que fez. Deus deu para Moisés, mas ele passou a vara para Arão. Arão fez o sinal. E fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. Deus não falou que eles iam crer? E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Bonito, né? Eles viram. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que Deus vê a nossa aflição, sabe que Deus se lembra de nós, que Deus está sempre presente. Não tinha acontecido nada, eles só viram os sinais que Arão fez, né, junto com Moisés, mas eles viram, acreditaram e falaram assim, Deus vai realmente cumprir a sua promessa a Abraão, ele vai nos libertar, eles creram. Então, você tem aí a etapa inicial, número 1, aceito pelo povo. Então, o ministério dele começou, ele já chegou ao povo, mostrou os sinais, falou as palavras, e o povo, glória a Deus, primeira etapa vencida. Primeira etapa vencida. Olha só como, né, essas etapas têm um padrão para nós. Agora, continuando no capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim, olha, o negócio aqui tá joia, né? Primeira etapa vencida. Povo creu. Agora vamos para a segunda. E aí ele esqueceu que Deus falou com ele que Faraó não ia aceitar. Ele já devia ter ido sabendo, assim, olha, agora nós vamos falar com Faraó não vai acreditar. Bom, realmente tinha uma coisa aqui que Moisés não tinha sido avisado. Vamos ver o que é. Tinha alguma coisa que Deus sempre deixa umas surpresas, né? Então, tinha algo aqui realmente que Moisés não estava preparado para enfrentar. Então, Moisés e Arão foram para Faraó e disseram, assim diz Iavé, né, o Senhor, Iavé, Deus de Israel. deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E o que que Faraó disse? Quem é esse Deus? Iavé? Quem é Iavé? Iavé? Eu sou o que sou? Eu não sei se ele entendia o hebraico, não sei assim, se ele entendia o significado, mas era um nome. E era um nome que ele não conhecia. Quem é Iavé cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço Iavé, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram, mas eles continuaram, eles não foram... Né, vão, não, Deus, né, Deus mandou falar, nós vamos continuar insistindo. O Deus dos hebreus, quem é Iavé? É o Deus dos hebreus. O Deus desse povo escravo aqui. O Deus dos hebreus nos encontrou. Que coisa tremenda, eu acho que Faraó não entendia isso. Porque nenhum outro povo podia dizer que o Deus deles encontrou com eles. Isso é uma coisa diferente. O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, só baseado nisso, você tem que acreditar, porque eu estou falando que o Deus encontrou. Claro que Faraó não ia, né? Ele podia até achar assim, que coisa diferente, mas você pode estar inventando. Deus, algum Deus encontrou com você? Portanto, deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias. Era verdade, 3 dias e levá-los até o Monte Sinai, até o monte lá onde Deus iria fazer aliança com eles. Então, deixa-nos ir agora caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios a Iavé, nosso Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Usaram isso como argumento. Aí nosso Deus, ele pode nos castigar. Era uma coisa que o povo entendia, porque eles achavam que era Deus que mandava as doenças, principalmente a lepra, né, que foi aquele sinal que Deus deu para Moisés. A lepra, eles tinham que a lepra era uma coisa, um castigo enviado por Deus. Era uma ideia comum. Então, cuidado, porque senão ele vai nos castigar. Versículo 4, então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas, vocês também deviam estar trabalhando. O que vocês estão aqui achando que pode ficar conversando comigo, falando de um negócio aí? Volte ao trabalho. E disse também Faraó, eis que o povo da terra já é muito. Lembra que esse era o medo dele, o povo está se multiplicando muito, e nós não podemos deixar esse povo ficar inventando coisas que eles podem se levantar contra nós. E vós os fazeis abandonar as suas cargas. Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo. Os exatores eram os egípcios. E os oficiais, os responsáveis, eram pessoas dos próprios hebreus que eram colocadas sobre os demais, né? Então, aos seus oficiais, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. Eles faziam tijolo, pelo menos um comentário que eu li, eles acreditam que o tijolo que eles faziam não era queimado. Então, era um tijolo que fazia com barro e essa palha, né, era, né, que pegavam de plantações, né, essa palha que fazia a liga do tijolo. Né, parece que até acharam alguns, né, mais ou menos dessa forma. Então, a palha era essencial para a fabricação do tijolo. Eles misturavam o barro com essa palha e fazia com que desse mais consistência e não desmanchasse. Então, agora eles tinham que fazer o mesmo número de tijolos sem a palha. Deus manda a palavra, o povo crê e as coisas ficam piores. Então, número 2, aí das etapas iniciais, ele foi aceito pelo povo, mas ele foi rejeitado por Faraó. Então, segunda etapa, ele foi rejeitado por Faraó. Versículo 8. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Então eles tinham que... Vamos continuar lendo aqui. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Aí depois nós não vamos tomar tempo para ler tudo aqui, mas até os oficiais, os hebreus que eram responsáveis, eles foram e reclamaram para Faraó. Falaram assim, olha, isso aí é injusto. Mas aí, inclusive, esses oficiais, eles eram açoitados, porque o povo não estava cumprindo a sua cota. Então eles eram açoitados, e aí eles foram reclamar, mas Faraó continuou dizendo, vocês estão com muito tempo, vocês estão preguiçosos, então vão trabalhar mais. Eu quero que vocês vejam agora no versículo 20, esses oficiais saindo dessa audiência com o Faraó, sem conseguir nada, e encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Quer dizer, eles creram em Moisés, lá no final do capítulo 4, só que agora as coisas pioraram e agora eles estão culpando. Então, passo número 3 aqui. Mal compreendido pelo povo. Mal compreendido, quer dizer, não fala que eles não acreditavam, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. E eles, né, obviamente, ficaram chateados com o que aconteceu. E agora a resposta de Moisés, versículo 22. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por quê? Moisés não está entendendo, porque ele não sabia que as coisas iam piorar para o povo de Israel. Então, ele falou, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então ele esperava que a coisa fosse mais rápida, né? Falei assim, ó Deus, eu fui lá falar e o Senhor não fez nada, e só tá piorando. Então por que Deus faz as coisas piorar? Por que Deus endurece o coração de Faraó? Nós vamos parar aqui. Então você tem aí, nós fizemos A e B aqui. Letra C, você já tem mais ou menos, né? Nós colocamos aqui por que Deus endureceu o coração de Faraó, mas nós vamos falar sobre isso na próxima aula. O que eu gostaria que vocês fizessem, uma liçãozinha muito simples, é colocar as 10 pragas aqui, tá? Coloca as 10 pragas e a referência, né, para a próxima aula, que será daqui, nossa, será daqui 3 semanas, né? Semana que vem é acampamento, não estaremos aqui. Na outra semana é ceia, então né, nós vamos ter algum tempo para, um tempo de intervalo, né? Vão pesquisando aí as 10 pragas e na próxima aula continuaremos. Vamos orar. Lembre que tem um almoço delicioso aí esperando todo mundo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque mais uma vez nós vemos na tua palavra que tu és fiel, que tu cumpres o teu plano apesar das fraquezas e das falhas do homem. Nós também temos muitas falhas, muitas desculpas. Muitas falhas na nossa vida, às vezes tentamos fazer a tua obra do nosso jeito, e o Senhor quer operar na nossa vida. Não somos nós também que vamos conseguir colocar a nossa família em ordem. Todos nós temos alguma coisa para colocar em ordem nas nossas famílias. Mas, Senhor, que isso seja para nós um princípio importante, que o Senhor se importa com a nossa família. A família não é um detalhe. A família não é, bom, se a família estiver junto, bem, mas se não tiver, não tem problema, salvação é individual, cada um para si. Mas o Senhor se importa com a nossa família. O Senhor quer levantar famílias fortes, unidas. Ó Deus, situações que para nós são impossíveis, o Senhor quer resolver, mas o Senhor quer que nós coloquemos esta prioridade na nossa vida, que o Senhor restaure as famílias, que o Senhor levante famílias fortes, famílias unidas no teu plano e no teu propósito, e que o Senhor levante pessoas, ó Deus, para cumprir a tua vontade nesses últimos dias, e que o Senhor resgate, ó Deus, um povo que também está precisando sair da servidão, da escravidão, que nós possamos entender os teus caminhos, que às vezes as coisas ficam piores, mas, ó Deus, o Senhor está querendo ter mais glória, mais grandeza, mais exaltação, através da tua obra, do teu braço forte. Ó Deus, usa as nossas vidas e faz de nós o teu povo, em nome de Jesus. Amém.